fato, né, de repercussão de ontem para hoje. O filho da cantora paraibana de forró Valquíria Santos, Lucas Santos, de 16 anos de idade, foi encontrado morto em casa. A cantora falou sobre a morte do filho em um vídeo no seu Instagram. A artista contou aos prantos que Lucas teria se matado após receber comentários maldosos através das redes sociais. Confira o vídeo, certo? Esse vídeo realmente ele é muito triste. Mas é importante que a gente assista e que a gente ouça, né? Do que a cantora Valquíria falou após essa tragédia.
Hoje, dia 3 de agosto de 2021, eu perdi meu filho. Uma dor que só quem sente vai entender. E isso é sobre o último post que eu havia feito nos comentários, né? Como vocês já estão vendo, tem alguns vídeos dele. Ele postou um vídeo no TikTok, uma brincadeira de adolescente com os amigos. Achou que as pessoas iriam achar engraçado, né? Mas as pessoas não acharam engraçado. Como sempre, as pessoas destilando ódio na internet. Como sempre, as pessoas deixando comentários maldosos. Meu filho acabou tirando a vida. Eu estou desolada, eu estou acabada, eu estou sem chão. Mas eu estou aqui como uma mãe. Pedi para que vocês vigiem. Para que vocês vigiem, para que vocês fiquem alerta. Eu fiquei o que eu pude. Ele já tinha mostrado sinais. Já tinha levado em psicólogo, já tinha conversado várias vezes com ele. Mas foi só isso. Foi só uns comentários na internet, né? Nesse TikTok nojento. Que fez com que ele chegasse a esse ponto. Esse casaco que ele usou ontem foi a última roupa que ele usou. É o cheiro dele. Eu estou desolada. Estou desolada, meu Deus. Que Deus conforte o coração da minha família. E que vocês vigiem, que vocês vigiem. Que essa internet tá doente. Quando as pessoas estão um pouco fracas, que não se aguentam, que vocês vigiem.
E corre também, né, as redes sociais, tanto o vídeo, né, que originalizou essas críticas, que não tem nada de mais, quanto o vídeo do próprio garoto, né, falando sobre o efeito que causou e dizendo que não entendeu, na verdade, o porquê de tanta crítica e tudo mais. Vamos acompanhar agora.
Oi, gente, tudo bom? Eu só vim aqui pra explicar direito o que aconteceu naquele vídeo com meu amigo. Provavelmente vai chegar na minha tia, sabe? Minha tia vai me dar um bufete tão grande. Eu não quero tomar esse bufete, entende? Avisando também que nós dois somos apenas amigos e que somos héteros. É. Isso foi no NS, no sábado, esse final de semana. A gente tava lá. Então, eu tava gravando os vídeos do Instagram, porque eu tava com vontade, e do nada ele apareceu. Aí a gente começou a gravar uns vídeos juntos e tirando onda, sabe? Quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus do céu, o que que aconteceu? Aí eu fui e fiz esse vídeo, né? Tirando onda, eu mandei pra ele tirando onda, aí a gente mandou nos amigos tirando onda. Aí eu pensei, pô, por que eu não posto no TikTok, ganho umas 500 visualizações e a gente tira onda um com o outro? Só que acabou que 500 visualizações pularam pra 1.000, que pularam pra 10.000, que pularam pra... Só o que veio na minha cabeça foi, isso é muito bom. Mas eu vou morrer, eu vou tomar uma chinelada, que eu vou desmaiar na primeira lapada. Eu tô basicamente fazendo isso pra não tomar uma surra tão grande, mas tão merecida, que eu vou morrer. Mas é isso, somos apenas amigos. É, foi só uma brincadeira. E eu sempre deixei bem claro que a gente era só amigo. E eu não sabia que ia dar essa repercussão toda, entendeu? Tá isso.
Esse foi o vídeo, né, depois do trauma. E você vai assistir agora o vídeo que causou todo esse trauma.
Caralho, vai já que era filtro, boy. Hoje vai ser.
Foi essa brincadeira, né, de adolescentes que gerou todas as críticas, né, que fez com que ele voltasse às redes sociais para soltar esse vídeo e que depois, infelizmente, eu não vou dizer que provocou, né, mas os comentários, os ataques virtuais provocaram essa tragédia. É, eu estou em conexão com uma psicóloga, certo, sobre isso, mas antes a gente vai ter aqui o comentário, primeiro um comentário breve, depois mais aprofundado, né, assim que a gente tiver a entrevista, dos nossos participantes aqui, Manassés.
É, diante do quadro dessa mãe, é até difícil a gente medir o tamanho da dor, né? É impossível medir o tamanho da dor que essa mãe deve estar sentindo. Aí eu não tenho nenhuma dúvida, só Deus para trazer o consolo. E enquanto eu assistia, eu não tinha visto nenhum desses vídeos, apenas estava sabendo o que havia ocorrido. Até tomei conhecimento disso através do Instagram do Edson Vieira, onde eu vi ele postou alguma coisa muito forte. Eu fui ver e soube do que se tratava depois. Mas o fato é que, assim, independente do garoto estar passando por um problema, digamos assim, psicológico difícil, a mãe dele deixa isso claro, mas eu quero dizer para você que está aí do outro lado que grande parte da humanidade não está bem também psicologicamente. Ele não é uma exceção à regra. E o que mais, Ney, eu quero só encerrar com isso aqui, o que mais tem me chamado a atenção, eu tenho dito isso a César, vez por outra eu tenho dito isso aqui, é o ódio em que as pessoas têm derramado através das redes sociais. Eu diria o seguinte, que as redes sociais é um ambiente muito interessante, mas ela está comprometendo a nossa caminhada na vida real. As pessoas acham que a vida realmente ela se tornou agora virtual. Tudo acontece lá, e o pior, para boa parte dos maldosos, covardes, é o lugar de dizer o que quiserem para tentar destruir. Não é destruir apenas do ponto de vista da reputação de alguém pelas redes sociais, tá, Ney? É destruir a alma das pessoas. Tem gente, e não, infelizmente, não é pouca, é muita gente nas redes sociais. Quem tem rede social sabe disso. Disposta a qualquer custo a tentar destruir a alma de alguém. Está aí, não destruiu apenas uma alma, destruiu uma família inteira.
Bruno.
Olha, é realmente muito triste, muito impactante tudo isso, né? E não deixa de ser preocupante. A ponto de uma mãe, num momento de dor extrema, porque eu acredito que não existe dor maior para uma mãe do que perder um filho. Você está indo de encontro até ao ciclo natural, não é? E a mãe se dispôs a gravar aquele vídeo pedindo para que as pessoas vigiem. Ela está mandando recado para as outras mães, vigiem seus filhos em função de tudo que vem acontecendo, e ela termina dizendo que as redes sociais, a internet está doente. Mas não é a internet que está doente, é a humanidade que está doente. A internet ela não é fim, é meio. E eu, Ney, o que me preocupa muito é porque eu não conheço nada, Manassés pode até me ajudar, já que é um estudioso dessa parte religiosa, eu não conheço nada de produtivo e de bom que foi construído na base do ódio. Nada, não existe nada na história da humanidade que o ódio foi capaz de produzir, que venha trazer alguma coisa que a humanidade teve proveito. Ali não tem, muito pelo contrário, é só destruição, né? Destruição de família, destruição de pessoas. Infelizmente, a rede social está potencializando tudo isso. As pessoas, está faltando uma coisa básica nisso tudo, além de amor, que é respeito. Você não é obrigado a concordar com a opção sexual de A, de B. Se o sujeito torce para o time A, para o time B, se o sujeito vota no verde, no azul, no vermelho, no laranjado, no rosa, no preto, em que quer que seja. Você não é obrigado a aceitar, você tem que respeitar, aprender a respeitar. Isso é o mínimo que a gente precisa para viver de maneira civilizada. Eu gosto de citar como exemplo, Ney, o respeito, por exemplo, a um sinal de trânsito. Tem coisa mais elementar hoje em uma cidade, em uma comunidade, do que um sinal de trânsito. Sinal de trânsito é respeito. Se você não respeita o vermelho, tem um desmantelo grande. Se você não respeita o verde, tem um desmantelo grande ali. É isso que falta, está faltando respeito. Faltando respeito, respeitar o direito do outro, respeitar a escolha do outro. Você não pode concordar, ninguém é obrigado a concordar com nada, mas você precisa respeitar.
César Mello.
Rapaz, vocês me conhecem tanto do convívio profissional quanto pessoal, né? Vocês três aqui, a gente se conhece há muito tempo. Já trabalhei com Manassés em 2012, eu acho, né, Manassés? Na Apolo, olha só, quase 10 anos. Bruno, desde minha chegada em Santa Cruz, que eu tenho uma relação próxima com o Bruno. Nem se fala, a gente trabalhou junto na comunidade lá
foi
em 2000,
que recebi, César,
2009 para 2010. Para com isso. É, mas, enfim, vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou de arregar. Muito pelo contrário, eu sou de fazer questão de opinar sobre os mais variados assuntos, desde aqueles que eu domino mais, como política e futebol, até aqueles que eu domino menos, como economia, como políticas públicas para determinados setores. Mas esse assunto aí é complicado para mim falar, sabe? Manassés, eu acho que não tem filho adolescente, né?
Tenho uma filha.
Tenho uma filha.
Tenho uma filha de 17 anos.
Pronto, eu não a conheço, por isso que eu estava aqui. Bruno tem filho adolescente, né? Eu tenho, Ney tem. Não tem como você ver essa criatura aí e não pensar, será que isso não podia acontecer com um filho meu? Crianças, jovens que estão expostos com o celular na mão. Me diga aí, qual jovem desse hoje, de filho da gente, sobrinho, neto, não está sujeito a uma brincadeira com um amigo, com uma amiga? Outra coisa, qual o problema se o menino fosse gay ou não? Qual o direito que esses ratos, vermes, malditos têm de invadirem a rede social do menino para agredi-lo? Quer dizer, Manassés, Bruno e Ney, se fosse esse menino aqui beijando uma menina, dando uma tapa na bunda de uma menina, não é? Ou então acariciando os seios de uma menina, tava tudo, né?
Chamando ela de cachorro.
Isso, xingando.
Xingando,
até
não é
o
assim
chão, dançando até o chão, tava tudo bem. Se ele fosse homossexual, qual o problema? Gente, passe isso pros seus filhos. Converse com seu filho. Diga, ó, se você enfrentar algo desse tipo aqui, me procure, me acione, converse. Valquíria tá aí, esse farrapo, mano. E a gente só pode agradecer a ela por, num momento como esse, ter força de conversar. Eu não tive coragem de ver esse vídeo. Desde ontem, eu acho que eu comentei no grupo. Desde ontem eu tinha esse vídeo, eu não tive coragem de ver. Tá doente, a sociedade tá doente. São patrulheiros da vida alheia, porra. O que é que tu tens a ver com a sexualidade de fulano, de cicrano, de beltrano? O que é que tu tem a ver com a vida amorosa de fulano, cicrano e beltrano? O que é que tu tem a ver com a vida alheia? Cuida da tua criatura. Mas não. Como Manassés disse, vamos destruir a alma de uma criança, de um jovem, e vamos acabar com a vida de uma família.
Intervalo de um minuto e a gente volta ainda com esse assunto, conversando com a psicóloga Cláudia Guzmão, né? Psicóloga clínica especializada em atendimento a adolescentes. A gente volta rapidinho.
Quer conhecer um clube de benefícios completo para o seu veículo que não te deixa na mão? Conheça a Auto Planos. Com ela você conta com cobertura de perca total, roubo, furto e proteção contra terceiros. Além de reboque 24 horas por dia, assistência, rastreamento e descontos na nossa oficina. Não perca mais tempo e venha ser um associado. Venha para Auto Planos.
Olha, a Nacional Têxtil é a empresa que mais vende malha em Pernambuco. E sabe o que isso significa? Muito mais qualidade e rendimento para sua produção. Cores vivas, tendências do mundo da moda você encontra nos nossos representantes. Suplex, algodão penteado, moletom e uma enorme cartela de itens para lhe atender. Afinal, você sabe, trabalhar com moda é muito mais que vender roupas. Nossas lojas estão funcionando normalmente. Siga nossas redes sociais e conheça o projeto Fashion for All, um marketplace que vai levar a moda do polo de confecções para todo o Brasil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer.
A gente faz agora uma conexão com a psicóloga clínica, doutora Cláudia Guzmão, ela que é especializada no atendimento a adolescentes. Doutora Cláudia, muito boa noite. Acredito que a senhora estava acompanhando aí o programa, né, e viu quão forte é esse assunto, né? A minha pergunta inicial é se isso tem realmente se tornado comum esse tipo de procura nos consultórios.
Boa noite a todos, como existem. Eu diria que na atualidade nós estamos indo se preparando com esse fenômeno das redes sociais. Todos os comentários que foram feitos aí eu acompanhei e algumas colocações muito interessantes e pertinentes ao que tem acontecido atualmente.
Doutora, nós estamos lhe ouvindo bem, né? Apesar que eu acho que o áudio fica retornando, não sei se tem como o pessoal ali na mesa cortar o áudio que volta para ela. Mas, doutora, essa procura, né? Ela parte, acredito, né, que muitas vezes por incentivo dos pais. Agora, os adolescentes, os jovens, eles se sentem constrangidos, por exemplo, em relatar o motivo exatamente pelo qual tem sido alvo quando acontece assim nas redes sociais?
Veja só, o adolescente é um ser humano, um momento da vida em que ele está pronto para acabar. Eu costumo dizer, inclusive, que em momento nenhum da vida nós estamos acabados, prontos. Nós estamos sempre em construção. Porém, o momento da adolescência é um momento de muitas transformações e de uma busca por uma identidade. Então, o adolescente, ele está em busca de quem ele quer ser. Não tem certeza de coisa alguma. E ele está vivendo um momento. O adolescente, ele perdeu a identidade de criança, ele perdeu os pais da infância, ele perdeu o corpo de criança, ele não tem mais aquele corpo, né? Então, os pensamentos dele estão diferentes, a exigência do mundo em torno dele também mudou. É bem comum a gente ouvir ou a gente dizer que todos os brasileiros têm filhos adolescentes, ou têm filho adolescente, não é isso? Nós dizemos ao adolescente, você não é mais criança. E quando o adolescente quer decidir alguma coisa sobre a própria vida, quer fazer alguma escolha, nós dizemos, você ainda não é adulto. Percebe aí a dificuldade do adolescente saber quem ele é? Então, quando o adolescente chega na clínica, normalmente ele está vivenciando esse momento de crise, que não necessariamente é uma crise de doença, de depressão, mas é a própria crise da adolescência. Apesar de chamarmos de crise, a gente pode também afirmar que é a crise normal da adolescência. Onde esse ser humano está em busca da construção daquilo que ele quer ser. É o momento quando é exigido dele mais responsabilidade. É o momento quando é exigido dele alguns posicionamentos no meio da família, na escola. É o momento que está sendo perguntado a ele o que ele quer ser profissionalmente e ele ainda não sabe. Então, todos esses fatores e mais alguns, por exemplo, com relação aos pais, às amizades, tudo isso gera no adolescente muito estresse, muita ansiedade, muitas dúvidas, né? O adolescente não sabe responder com firmeza nesse momento da vida o que ele sente, o que ele pensa que vai ser. Muitas vezes é exigido do adolescente que ele tenha uma firmeza que ele ainda não tem condição de ter. É exigido do adolescente que ele dê conta de coisas que, por mais que para o adulto sejam simples, nesse momento ele não tem condição de dar conta. Compreende? Não sei se a minha resposta abafou a dúvida.
Compreendemos sim. Tem uma pergunta aqui do Bruno Bezerra, aqui, um dos nossos participantes.
Doutora, eu queria saber da senhora como é que a senhora vê as redes sociais nesse contexto de crise e adolescência.
Bruno, veja só. Exatamente por esse contexto da adolescência, porque o adolescente está num momento de muita vulnerabilidade, a interferência das redes sociais e de como essa relação das redes sociais ocorre pode vulnerabilizar ainda mais o adolescente. Exatamente porque, inclusive neurologicamente, fisiologicamente, o adolescente ainda não está pronto. Só para a gente ter uma ideia, o cérebro do adolescente não está maduro o suficiente para lidar com abstrações. Então, a rede social para o adulto, a gente consegue abstrair, a gente consegue diferenciar o valor das coisas que são ditas nas redes sociais. Para o adolescente, muitas vezes isso não é possível. Uma vez que ele está sendo questionado, ele está se questionando, muitos adolescentes não têm ainda maturidade suficiente para lidar com o ataque, digamos assim, com a crítica que é feita através das mídias sociais de forma equilibrada. Nas redes sociais, exposição da vida pessoal muito grande. E muitas vezes isso é insuportável para um adolescente.
Ok, doutora, muito obrigado pela sua participação, certo? Esperamos não ter, né, tantos temas como esse aqui, mas esperamos ter a sua participação também para falar sobre outros assuntos em outros programas. Muito obrigado.
Eu que agradeço, estarei à disposição.
Muito bem, né? Conversamos então com a doutora Cláudia Guzmão, ela que é psicóloga clínica especializada no atendimento a adolescente, após, né, toda essa análise aí desse fato de tanta repercussão hoje, né, e tão triste, que tanto abalou aí, principalmente a nossa região, os nossos estados aqui do Nordeste, que conhecem a cantora Valquíria Santos.